Os quatro evangelhos. Marcos, capítulo 10, versículos 10 a 12. Mateus, capítulo 19, versículos 10 a 12. Resposta de Jesus à pergunta que lhe dirigiram os discípulos acerca das condições do casamento. Os que são eunucos desde o ventre materno e que assim nasceram. Os que foram feitos eunucos pelos homens. Os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Marcos. Em casa, os discípulos o interrogaram de novo a esse respeito. Disse-lhes ele: se um homem deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério por causa da primeira. E se uma mulher deixa o marido e casa com outro, também comete adultério. Mateus. Disseram-lhe então os discípulos: se tal é a condição do homem com relação à esposa, não convém casar. Jesus lhes disse: nem todos compreendem esta palavra, mas sim aqueles a quem isso é dado. Porque há os que do ventre materno nasceram eunucos, há os que foram feitos eunucos pelos homens, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Entenda-o quem puder entender. O que Jesus dissera aos fariseus acerca do que deve ser a união do homem e da mulher, segundo a lei divina, chamara a atenção dos discípulos, de sorte que, uma vez a sós com o mestre, o interrogaram de novo a esse respeito. Jesus, então, ratificando o que anteriormente havia dito, respondeu: se um homem deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério por causa da primeira. Assim como, se uma mulher deixa o marido e casa com outro, também comete adultério. Jesus, assim falando, tinha em mente aludir à época de progresso e de depuração moral, em que, modificadas as vossas leis como consequência da modificação das vossas naturezas, a união do homem e da mulher será ao mesmo tempo livre e indissolúvel, segundo a lei natural, à face de Deus, porque será a reunião de dois corpos para a reprodução e a ligação de duas almas pelo laço divino da lei do amor. Nessa época, o homem que abandonar a mulher e esposar outra será declarado adúltero, isto é, infrator da lei natural perante Deus, pela violação do acordo livre, livremente aceito para ser mantido livremente até a morte de um dos dois. Tendo esse sentido e esse alcance, as palavras do mestre não podiam ser compreendidas pelos discípulos. Só o haviam de ser em espírito e em verdade pelas gerações futuras, nos tempos preditos da nova revelação. É o que se evidencia da observação que os discípulos fizeram: se tal é a condição do homem com relação à esposa, não convém casar. Não vos admireis de que hajam dito isso. Encarnados, eles se achavam sob a influência dos preconceitos hebraicos. Encarando o casamento apenas do ponto de vista das satisfações sensuais, consideravam um embaraço a obrigação de conservar a mulher que tivessem escolhido, houvesse o que houvesse. Aquela observação serviu para mostrar que muitos acreditam falar sempre por si mesmos, e, no entanto, falam pela inspiração que recebem. Os discípulos acreditavam falar por inspiração própria. Entretanto, haviam recebido a inspiração e a ela obedeciam, tanto mais facilmente quanto era conforme as ideias que lhes advinham dos preconceitos sob cuja influência se achavam. Foram induzidos a externar essa ponderação porque suas palavras abririam ensejo a que Jesus desse, como deu, um novo ensinamento, que, entregue veladamente às interpretações humanas, serviria àquela época e, por efeito da ação do tempo, do progresso das inteligências e dos esforços e lutas do pensamento, preparariam o futuro. Esse ensinamento, que se destinava a ser explicado e desenvolvido pela revelação atual, quando fossem chegados os tempos, tinha por objetivo indicar aos homens, fazendo-lhes compreender os motivos de incapacidade ou de abstenção do casamento, a maneira por que hão de proceder para praticar, de acordo com a lei divina, a união simultaneamente livre e indissolúvel do homem e da mulher. Nem todos, disse Jesus aos discípulos, compreendem esta palavra, mas sim aqueles a quem isso é dado, porque há os que do ventre materno nasceram eunucos, há os que foram feitos eunucos pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Entenda-o quem puder entender. Aqui tendes em espírito e em verdade o sentido destas palavras. Jesus, por nosso intermédio, vo-lo revela. Como sabeis, o espírito, quando reveste o corpo de carne, já tem feito a escolha de suas provações. Bem deveis, portanto, compreender, e a esse respeito já vos demos explicações nos números 2 e 3 do primeiro volume, que, antes de começar uma nova existência terrena, ele está destinado à vida de família ou à esterilidade. Os arrastamentos da carne também são muitas vezes uma prova de que lhe cumpre esforçar-se para sair vitorioso. Não é dado, pois, a todos enveredar pelo casamento. Há eunucos que o são desde o ventre materno e que assim nasceram. Espíritos há, conforme acabamos de dizer, que ao fazerem a escolha de suas provações, se impõem, como uma delas, a resistência às tentações da carne. Há outros que, ao contrário, se sujeitam por provação aos desejos veementes da carne e tomam um corpo incapaz de corresponder às exigências do espírito. Dizemos às exigências do espírito porque, como não ignorais, o espírito material concorre para sensações carnais e muitas vezes a imprudência do espírito é que arrasta o corpo a abusos perniciosos. Não tendes o exemplo de espíritos errantes, perseguidos sem cessar pela concupiscência, que, não podendo ser satisfeita, constitui para eles uma tortura? Pode dar-se que na encarnação que se seguir, essas tendências subsistam. O espírito sofre então o castigo corporal da impossibilidade de ceder a tais inclinações. Por espírito material, entendei aqueles cujos pendores são todos para a matéria e que lhe sentem a influência, mesmo quando dela desprendidos. Isto porque o perispírito corresponde sempre ao desenvolvimento espiritual. O de um espírito pouco adiantado, sujeito conseguintemente às atrações da matéria, é muito espesso e bastante aproximado, embora o não vejais das matérias que compõem os vossos corpos. Assim, o espírito desencarnado nessas condições pode perfeitamente ser considerado material, no sentido de que seus gostos, pendores e constituição perispirítica muito próximos estão da matéria. Compreendem, portanto, aqueles que do ventre materno saíram eunucos, aqueles cuja natureza os mantém por essa forma excluídos das exigências da carne, a causa e o objetivo de tal provação que eles próprios escolheram. Não lhes assiste o direito de, visando quaisquer interesses pessoais, condenar a viver sob o seu jugo uma mulher qual pássaro privado da liberdade. A natureza humana e suas necessidades constituem um meio que o homem tem para progredir e do qual lhe cumpre tirar proveito. Tudo pode servir para o progresso humano, contanto que este seja muito bem dirigido. Esses espíritos, que como eunucos encarnam, faliram gravemente em existências anteriores. cedendo aos mais culposos transviamentos da carne, esquecidos do que deve ser a união animal, segundo a lei divina, olvidados dos deveres da vida e de família. Esforçando-se por triunfar da prova, eles, na causa determinante da impotência que lhes é infligida, têm que aurir a inteligência e a força necessárias para vencerem essas tendências, esses desejos da carne, para fazerem de tal impotência, de que outra forma seria uma tortura, meio de depuração moral de progresso. Assim, pela predominância do espírito sobre a matéria e por uma vida de castidade, irão preparando-se para se tornarem capazes do casamento e da vida de família, segundo a lei natural aos olhos de Deus noutra existência. Haverá nessa prova alguma coisa de molde a vos surpreender? Não vejais no curso dos acontecimentos humanos senão fatos destinados a apagar faltas passadas e a vos manter em guarda contra fatos futuros. Graças a Deus.